Nesse momento, a gente está fazendo a divulgação dos dois editais para que nós tenhamos como contratados os agentes censitários supervisores e os recenseadores. São dois editais separados. Então, nós temos vaga em todos os municípios do estado para uma função que nós chamamos de agente censitário municipal, que é uma pessoa, um supervisor, que é o responsável pelo posto de coleta, que é o local físico que nós temos em cada município, que é o nosso QG, o nosso local onde as coisas todas acontecem. É ali naquele posto de coleta, partindo desse posto de coleta, que a gente faz o censo no município. Então, nós temos vaga para agente censitário municipal e agente censitário supervisores. Esses supervisores são aqueles contratados que vão trabalhar diretamente com os recenseadores. Esses agentes supervisores, eles fazem o acompanhamento e a orientação do trabalho de campo que é feita pelos recenseadores. Esse pessoal, que nós chamamos de agente censitário, é para o quadro temporário do IBGE. São mensalistas que trabalham 8 horas por dia, 40 horas semanais. O outro edital é para recenseador. O recenseador é aquela figura contratada pelo IBGE que vai bater de porta em porta e efetivamente fazer a entrevista com as pessoas e preencher os questionários. Então, como eu disse, são dois momentos agora, dois processos seletivos. Um para agente censitário municipal ou supervisor e o outro para recenseador. E a pessoa, se quiser, o candidato, se quiser, ele pode escolher um ou outro ou até mesmo participar dos dois processos e depois escolher aquele na qual ele passar, né, que tem que passar naturalmente na prova, aí ele escolhe qual a função que ele quer exercer dentro do censo.
Cláudio, os trabalhos começam quando?
Para o pessoal que vai fazer esse processo ativo, aqueles que saem como agentes censitários municipais, eles já vão ser contratados em junho, porque nós temos que montar o posto de coleta, colocar equipamento, colocar internet, fazer contato já com toda a comunidade do município. Então, esse pessoal vai ser contratado em junho. Já os recenseadores, eles passam, quem passar no processo seletivo, vai ser chamado para um treinamento de uma semana, 8 horas por dia, de segunda a sexta, uma semana imediatamente antes do trabalho do censo. O recenseador tem que ser aprovado nesse treinamento, aí sim ele vai estar apto a ser contratado para trabalhar como recenseador. E efetivamente o trabalho de coleta, de ida a campo, vai começar no dia 1º de agosto desse ano.
Estima-se em quanto tempo esse trabalho vai ser finalizado, Cláudio, o trabalho do censo mesmo?
O censo é planejado para que seja terminado em 3 meses. O período de duração da coleta a campo vai do dia 1º de agosto ao dia 31 de outubro. Naturalmente, alguma coisinha pode ficar ainda para dentro de novembro, mas planejado é de 3 meses a coleta a campo.
Agora, o adiamento de 2020 para 2021, mas ainda vivemos em meio a uma pandemia, né, Cláudio? Desconsiderando a prova, que obviamente será feita aí seguindo protocolos de segurança, e já se tem as definições do desenvolvimento do censo em si, com os cuidados necessários para conter a Covid?
Muito boa a tua pergunta. É uma questão crucial nesse momento. O IBGE está tomando todas as medidas e criando um protocolo de segurança. O lema do censo do IBGE para esse ano de 2021 é preservação da vida e da saúde das pessoas, não só daqueles profissionais que vão trabalhar no censo, como principalmente da população em geral. Então, saúde e preservação da vida é fundamental. Está sendo criado todo um protocolo, inclusive nós vamos fazer um teste no município de Paulo de Fronten, que é um município lá no Rio de Janeiro, no mês que vem, onde nós vamos testar todo o sistema do censo, desde contratação quanto coleta, e principalmente essa questão dos protocolos, dos usos de EPI, de equipamento de proteção individual, que vão ser testados lá nesse teste final que nós vamos fazer nesse município lá do Rio de Janeiro. Todo recenseador do IBGE vai ser orientado e cobrado, não só o recenseador como o supervisor também, qualquer pessoa do IBGE que trabalha no censo, vai ter todo o equipamento, vai ter que respeitar todo o protocolo que está sendo criado. E esse protocolo é muito parecido com o que já vem sendo aplicado por outras instituições. Uso de máscara, uso de álcool gel, distanciamento, etiqueta respiratória, aquilo que todos nós já sabemos e devemos praticar desde agora.
Agora, para o nosso ouvinte entender também, Cláudio, de 10 em 10 anos acontece o censo, né? Eu lembro da edição de 2010, e como era para ser no passado, devido à pandemia foi adiado para 2021, mas para o ouvinte entender, qual é a finalidade depois dos dados que vão ser coletados no censo, né? O que ele impacta na sociedade?
O censo, ele é um retrato da população num dado momento, tá? Então, nesse retrato, quando nós formos fazer a pergunta lá em todos os domicílios, nós vamos fazer perguntas referentes ao dia 1º de julho. Então, nós vamos saber, 1º de agosto, desculpa, nós vamos saber quantos somos, no país como um todo, quantos somos, onde estamos localizados e como vivemos. Porque no censo a gente faz perguntas sobre as pessoas e sobre também as condições dos domicílios. A gente faz perguntas sobre características das pessoas e características dos domicílios. Essas informações, elas são fundamentais, tanto para a esfera pública quanto para a esfera privada. Na esfera pública, possibilita que os governos, em nível nacional, em nível federal, estadual, municipal, planejem e estabeleçam suas políticas públicas para a iniciativa privada, para ela poder fazer os seus investimentos, fazer os seus planejamentos, os seus negócios. O meio acadêmico também faz muito uso dos dados para as questões de estudos acadêmicos. São dados fundamentais, e por isso que a gente pede a participação das pessoas que atendam o recenseador e responda corretamente, que só levanta de 10 em 10 anos. Não tem condição de se fazer pesquisa em 73 milhões de domicílios, como é a nossa estimativa para esse censo, 73 milhões de domicílios no país todo que vão ser visitados. Não tem como fazer isso o tempo todo. É muito caro uma operação como essa. Então, a gente tem toda essa preocupação em fazer o maior número possível de perguntas sobre as pessoas e sobre os domicílios para que a gente possa ter esse retrato fiel e fidedigno da população brasileira.
Agora, Cláudio, o questionário desse ano vai ter alguma coisa relacionada com a pandemia e os seus efeitos? Ou não, ainda não tem não. Uma definição do questionário?
Não, o questionário já está definido desde o ano passado. A única questão que entrou ainda para o questionário do ano passado, e isso foi até o início do ano passado, que nós estávamos programados para fazer a coleta em agosto do ano passado, é uma pergunta específica sobre autismo. De lá para cá, nenhum quesito foi incorporado ao questionário. Então, não vai ter nada relacionado à pandemia. Nós tivemos a oportunidade, dentro do ano passado, de maio até dezembro, de fazer uma pesquisa experimental chamada PNAD COVID, onde aí sim nós fizemos perguntas específicas para as pessoas sobre o efeito da pandemia nas pessoas, tanto na saúde quanto na renda e trabalho das pessoas. Mas no censo não vai ter perguntas específicas sobre pandemia.
Agora, para a gente, tu quer fazer mais um questionamento?
Eu acho que é interessante que você pudesse explicar, Cláudio, o valor que o IBGE vai pagar essas funções, né?
Porque muita, a remuneração,
acho que muita gente que foi prejudicada nas questões de emprego deve estar interessada em saber quanto ganhará se tentar o concurso do censo, né? Para trabalhar no censo.
Sem dúvida. Obrigado pela pergunta. São 204 mil vagas no Brasil todo, e nesse momento que as pessoas estão atrás de renda, é uma oportunidade de emprego e de renda. Para aquela pessoa que for contratada como agente censitário municipal, o salário é de R$ 2.100 mensais. Para aquela pessoa que for contratada como agente censitário supervisor, é de R$ 1.700 mensais, além de todos os outros direitos que tem, tá? Que todo servidor público tem. Já o recenseador, ele ganha por produção. Quanto mais ele trabalhar, mais ele vai ganhar. No edital, reza que nós estamos pedindo pelo menos 25 horas por semana de dedicação do recenseador. Porque se ele não for fazer o seu trabalho no seu local de trabalho, se ele não for percorrer e fazer os questionários no seu local de trabalho determinado, que a gente chama de setor, é uma área do município que é determinada mais ou menos em torno de 300 domicílios, para nós, essa área a gente chama de setor. Cada recenseador vai ter que trabalhar nesse seu setor. Se ele não for a campo trabalhar, não serve para nós, porque nós temos os 3 meses, né, para encerrar a coleta, e muito menos para ele, que não vai ganhar. porque ele ganha por questionário aplicado, ganha por número de pessoas recenseadas, ganha pelo tipo de unidade visitada e ganha também pelo tipo de setor, que é essa área onde ele vai trabalhar. Por exemplo, se é uma área rural, que ele vai ter mais dificuldade de locomoção, vai ter custo para se locomover, a taxa que a gente paga para esse setor é um pouco maior. Se for urbano, onde tem uma facilidade maior de percorrer aquela sua área, essa taxa naturalmente é um pouco melhor. Mas o recenseador, a gente diz, a gente pede de que ele se dedique pelo menos 25 horas por dia, por semana de trabalho. Quanto mais ele trabalhar, mais ele vai ganhar, porque ele vai ter a oportunidade de terminar o seu trabalho, o seu setor, e depois poder fazer outros setores.
Para a gente finalizar...
No dia 23, desculpa, só para complementar. Sim. No dia 23, quando for iniciar o período de inscrição para os recenseadores, vai ter no site do IBGE um simulador. Ali o recenseador, o candidato a recenseador, vai poder colocar à sua disposição de horas trabalhadas, o que, que ele pensa em fazer de trabalho nesse período, e ali ele vai ter uma simulação do que ele pode ganhar.
Para a gente finalizar então, Cláudio, fica o espaço aberto para você fazer um chamamento aí também para a população para receber bem os recenseadores aí, né, e responder bem também os questionamentos devido à sua importância.
Isso é fundamental para nós, que primeiro que o recenseador seja recebido na casa das pessoas, que as pessoas recebam o representante do IBGE, tá? A partir do dia 1º de agosto, vai ter, para a segurança de todos, tanto de quem está aplicando o questionário para quem está respondendo, o nosso recenseador vai estar equipado, né, com todos os equipamentos de proteção individual, respeitando todo o protocolo de distanciamento, que ele vai ser orientado especificamente para isso, tá? E que as pessoas respondam corretamente, porque é fundamental que a gente saiba o número total de pessoas que tem no país, onde essas pessoas moram e que em condições elas moram, para que a gente possa, para que os governos e a sociedade como um todo possa ter um retrato fiel da população brasileira no censo de 2021.